Nosso assunto agora é a limpeza de Porto Alegre. O lixo das ruas, a coleta, os contêineres, os descartes irregulares, a coleta seletiva. Nosso convidado é o secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Marcos Felipe Garcia. Bem-vindo, secretário. Boa tarde.
Tudo bem? Boa tarde. Um prazer conversar com vocês. Estou à disposição aqui para a gente falar sobre esse importante tema.
É um tema do nosso dia a dia, do dia a dia da cidade, a limpeza. Quem anda por Porto Alegre, vem pelo interior, sempre tem a impressão, chama a atenção, o lixo, né? Tem muito descarte irregular, tem lixo fora da lixeira. Porto Alegre é uma cidade, em muitos pontos, considerada suja. E o descarte irregular não é só aquele descarte da latinha de refrigerante ou de uma garrafa PET numa calçada, mas em alguns pontos o descarte de volumes grandes. Um exemplo é o que vocês fizeram no final de semana aqui no bairro Agronomia, na Zona Leste, na Vila Esmeralda, quando foram lá num ponto e naquele local retiraram 4 toneladas de lixo. A limpeza de rotina ali também já tira toneladas todas as semanas. Passa governo, volta governo e é um problema da cidade. Lá ainda no governo Fortunati teve uma nova legislação para aumentar a pena aqueles que fazem o descarte regular com multa, mas é um problema que segue. Qual o tamanho do descarte regular em Porto Alegre hoje?
Pois é, sempre bom passar aos ouvintes aí. A gente conta com 3 tipos de coleta de resíduos na cidade. A gente tem a coleta porta a porta, a domiciliar, que é feita manualmente ali com nossos garis e com o caminhão compactador. A gente tem também a coleta automatizada, que envolve ali 19 bairros da cidade, que é o container, aquele famoso container, que é de resíduos orgânicos. E a gente também tem a coleta seletiva, que ela passa de 2 a 3 vezes por semana nos bairros recolhendo o resíduo domiciliar. Além disso, nós retomamos agora no início do ano o projeto Bota Fora, tá? Que atende mais de 200 comunidades, sim, certa vulnerabilidade, que recolhe objetos volumosos. A gente avisa o cronograma de quarta a sexta-feira nas semanas, a gente comunica ali o bairro que vai receber esse tipo de serviço para que a população se organize e coloque à disposição da prefeitura esse tipo de objeto para que a gente não tenha problemas aí em futuros alagamentos, entupimento de boca de lobo, enfim, e tenha um descarte regular. Além disso, a gente também tem 8 unidades de ensino certo espalhadas pela cidade, onde as pessoas podem ali descartar diferentes tipos de materiais. Ali tem galhos, objetos volumosos, também pequenas quantidades de restos de obras, a caliça, que a gente chama, e a gente está tentando expandir esse número de unidades de ensino certo. A cidade cresceu, a gente sabe da necessidade de que as pessoas possam levar até esses locais, então eles estão disponíveis no nosso site. Clica ali no DMLU, tem as 8 unidades de destino certo, assim como os locais que a gente vai fazer o bota fora. Lembrando que a gente tem assim mapeado um pouco mais de 400 focos de lixo, e a gente tem combatido isso desde o início da gestão. A gente sabe que é um problema que passa muito pela educação ambiental, pela conscientização de parte da população e também, claro, do poder público em fazer a sua parte. A gente tem feito, o bairro Agronomia, como tu citaste, foi um exemplo, a gente tem feito ações de plantio, de conscientização em locais de foco de lixo, sempre em parceria com a comunidade, com os moradores daquela região, para que a gente torne aquele local que é um foco de lixo, ele se torne ali um lugar de plantio sustentável. A gente coloca ali floreiras com adubo, planta ali mudas rasteiras, e chama a comunidade para que ela ajude a cuidar, porque tem muita gente que quer ter aquele espaço de convívio, e acontece que o descarte irregular, ele vem, infelizmente, de todas as formas. Ele é o carrinheiro, ele é o carro mais simples, ele é o carrão, ele é a Kombi, ele é o caminhão, que muitas vezes faz esse descarte de forma irregular, o que traz para nós um custo para a administração pública, porque a gente precisa deslocar a equipe para recolher aquele resíduo e deslocar a um local adequado para limpar. São homens trabalhando, é maquinário, então é um recurso que a gente desperdiça fazendo a limpeza que poderia ser colocado em outro lugar. Então, claro, isso passa pela conscientização das pessoas, pela uma fiscalização melhor, e a gente tem trabalhado nesse sentido, inclusive temos alguns projetos, o prefeito tem nos cobrado, a limpeza da cidade é uma prioridade, e dentro disso a gente precisa também abrir canais para poder, de fato, punir e dar exemplo para aqueles que estão sujando a nossa cidade. Enfim, então, a gente está enfrentando, e todo domingo, o DMLU, o departamento, a gente trabalha 7 dias da semana, 24 horas por dia, e a gente, todo domingo, aquela zonal, aquela região que está em plantão, ela faz ações como essa do bairro Agronomia ali para dar um sinal, aproveita que as pessoas elas estão em casa no final de semana, estão pela região para verem, seguirem de exemplo. E claro, quando as pessoas verem algum tipo de descarte irregular, podem enviar fotos da placa do local para a prefeitura, tem o aplicativo 156+, também pelo site, para subsidiar a nossa fiscalização e a gente possa autuar e tomar as medidas cabíveis. O Código de Limpeza Urbana de 2014, a Lei 728, ela é bem clara ali, no artigo 44 ele traz as vedações e também no artigo 52 o tipo de penalidade, que hoje em recurso varia de 400 a cerca de 6 mil reais.
Secretário, além do descarte irregular, Porto Alegre tem um problema grave, né? Porto Alegre é um vexame na separação de resíduos, né? O porto-alegrense é péssimo nisso. Eu vou trazer um dado aqui para os ouvintes entenderem, para ilustrar o que eu estou dizendo. E, secretário, o senhor, por favor, me corrija se eu estiver errado. O dado não é tão recente assim, então pode ter mudado um pouquinho, mas não acredito que tenha mudado muito. Só 65 toneladas de lixo reciclável são aproveitadas aqui em Porto Alegre, tá? Para a gente ter uma ideia, o quádruplo disso, que são 260 toneladas, poderia ser reutilizado. Mas eles perdem, mas isso tudo perde a serventia porque as pessoas descartam errado, botam lixo orgânico junto com lixo seco e aí, claro, inviabiliza o uso desse lixo que poderia ser reciclável, né? Então, olha só, a gente poderia reciclar 4 vezes mais do que recicla. Isso é importante, secretário, e talvez as pessoas não tenham essa consciência, porque está deixando de gerar renda para famílias que poderiam estar ganhando dinheiro, né? São 200 famílias que trabalham nas unidades de triagem. Quanto menos lixo, o resíduo, perdão, é o termo mais correto, quanto menos resíduo reciclável chega para ela, menos renda essas famílias têm, né? Então, eu acho isso uma loucura, né? A gente separa e aí, consequentemente, recicla muito mal, muito pouco lixo. A minha pergunta é, como é que se faz para melhorar isso ativamente, secretário? Não tem como fazer algum tipo de campanha de conscientização? Esse é um problema histórico de Porto Alegre, grave, sério, né? Porque deixa de gerar renda para as pessoas, é mais imundice no meio ambiente, é mais gasto de dinheiro público, claro, porque essas toneladas de lixo que não podem ser aproveitadas acabam indo para o aterro e o poder público paga pelo transporte até o aterro, enfim. Como é que se pode fazer para o poder público se envolver ativamente em alguma campanha, de alguma forma, para conscientizar as pessoas de que a separação de resíduos é algo fundamental?
Exatamente, Paulo Germano, colocaste muito bem, exatamente essa quantidade que nós temos hoje que poderia ser reciclado e não é. O valor está em torno de 700 mil por mês, tá? Que é o destino que a gente paga para levar até o aterro. E, de fato, esse é um material que poderia estar chegando para nossas unidades de triagem. A gente tem 16 unidades de triagem. São pessoas ali que vivem da reciclagem. A nossa terceirizada, ela recolhe no domicílio das pessoas e leva diretamente a esses galpões ali que tem diversas famílias envolvidas que tiram desse resíduo o seu sustento. E aí a gente tem que também trazer para a realidade que hoje nós temos aí os autônomos, os informais, os muitas vezes atravessadores que estão pela cidade, a gente vê no dia a dia, que acabam recolhendo aquele resíduo e ele não chega nas unidades de triagem. Então, de fato, além da conscientização das pessoas, o poder público precisa ser mais ativo. O prefeito instaurou uma força-tarefa para melhorar a quantidade e a qualidade desse resíduo, liderado pela Secretaria de Serviços Urbanos, junto ao DMLU e junto à Secretaria do Desenvolvimento Social, que ficará responsável pelas unidades de triagem, para que a gente toque o cidadão e que a gente tenha uma busca ativa. Isso nos condomínios, para que os condomínios entreguem, de fato, no horário adequado para a terceirizada, porque ela vai levar ali as unidades de triagem, também aos grandes geradores, porque esses têm um grande volume de resíduos que podem servir para o sustento de famílias. Então, a gente precisa, de fato, tocar. Estamos criando alternativas aí de fazer um monitoramento, um fluxo melhor, criar algum tipo de prêmio, um selo verde, assim, alguma coisa que motive as pessoas a separarem o resíduo e que elas saibam que não se trata apenas do descarte do lixo, mas também uma questão social, porque tem pessoas que dependem daquilo e é recurso que estaria no bolso dessas famílias e a gente não estaria gastando para fazer o recolhimento do descarte irregular. Então, de fato, é um problema que a gente precisa enfrentar. Isso muda a vida das pessoas. A gente tem aí, Porto Alegre, cerca de 4% aí separa o resíduo, uma média total, é o que a gente recolhe de resíduos. Ainda é pouco, a gente pode evoluir. Então, a gente está com algumas alternativas também para fazer essa medição de forma melhor, para poder comparar com os bairros, o centro histórico. Aqui eu estava aqui agora há pouco caminhando com o secretário César Schimmer, a gente está dando ordem de início no contrato de manutenção de passeios no centro, e a gente estava comentando isso, tem muito comércio aqui, para a gente fazer um projeto piloto no centro para esse tipo de resíduo, com um horário correto, estimulando o comerciante ali, para que ele também faça o descarte e chegue até o destino, como tu bem colocaste, as unidades de destino, as unidades de triagem, que é o foco aí da administração para que esse pessoal tenha mais renda.
Secretário, e tem alguma ideia, vocês têm uma ideia, o PG olhou sobre a perspectiva econômica e de renda dessas famílias, né? Mas eu digo, o Staudt, quando fez a pergunta, o senhor respondeu que o poder público acaba gastando mais, vocês têm uma ideia de quanto isso representa de peso, de sobrepeso ao orçamento, à máquina pública ter que lidar com esse descarte irregular, com uma coisa que poderia ser simples, de cuidado das pessoas, porque se esse dinheiro, né, que é gasto é público, na verdade as pessoas estão indo contra si próprias, né, para além do prejuízo físico e ambiental e de convivência da cidade, dentro da sociedade, na cidade de Porto Alegre, mas também sob o aspecto econômico, né, de o município gastar mais.
Exatamente. O custo assim mensal de que a gente leva um resíduo que poderia ser reciclável para o aterro dá em torno de R$ 700 mil, e a gente tira no entorno de 1.500.000 numa separação de forma equivocada e também do descarte irregular. Ao todo, isso dá em média cerca de 1.500.000 por mês. E a gente tem trabalhado, o prefeito tem nos cobrado muito isso, ações, a gente tem que ser mais proativo. A gente teve agora em Canoas, visitando uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil. Nós estamos organizando uma ida Jundiaí, que é modelo. Isso diminuiu cerca de 80% os focos de lixo, porque lá as caçambas, as pequenas construções, elas levam esse resíduo para uma usina. E dali tu faz material para obra. Tu faz ali, é o que a gente usa aqui para usar de base para asfalto, para a gente colocar nas nossas estradas rurais, levantar aquele tipo de pavimento. Então, a gente faz um ciclo, uma logística reversa muito interessante. Então, a cidade precisa dar oportunidade para que as pessoas levem em mais locais e talvez mais quantidade desse tipo de resíduo para que a gente use e passe a economizar, porque é um valor que a gente gasta hoje na licitação das nossas obras, por exemplo. E também, quanto à fiscalização, a gente recebe denúncias, tem a nossa equipe de fiscalização na rua, mas a gente precisa também ser mais proativo. Nós estamos aí elaborando um projeto básico de termos motos rondas, são uma espécie de apontadores que estarão pelas ruas na cidade para que possam ali fotografar também quem faz esse tipo de descarte irregular, subsidiar a fiscalização, também, enfim, árvores, buracos, enfim, sejam de fato uma ronda para que a gente também se autoalimente e tenha um serviço proativo, que muitas vezes a gente acaba dependendo de denúncia, do próprio 156, que é um canal muito importante, mas o serviço ser cada vez mais proativo e subsidiar para que a gente aumente a fiscalização e comece, de fato, a aplicar a atuação no maior número de pessoas possíveis para que isso não se repita.
O lixo que é jogado de forma irregular na rua, numa calçada, vai para a boca de lobo, em qualquer lugar de Porto Alegre, ou até de outras cidades do Rio Grande do Sul, da região metropolitana, pode parar onde está agora o Eduardo Paganella. Conta aí, Paganella.
Schelle, PG, também ao secretário, boa tarde. A gente fala neste momento da região da Orla do Guaíba, trecho 1, bem próximo às quadras de esporte que há por aqui, perto também da Rótula das Cuias. O vento norte, que está batendo de forma bem forte nesta tarde aqui em Porto Alegre, vem trazendo muita sujeira para esse local. Tem uma espécie de uma pequena praia por aqui, e aqui tem sujeira de todos os tipos. Até para a gente descrever um pouco da cena. Muitos galhos de árvore, restos de árvore, galhos, troncos de grande porte, mas eu também consigo ver aqui sujeira do tipo cápsulas de café, cápsulas de café instantâneo, tênis, algumas garrafas plásticas, garrafas PET, garrafas de vidro, de bebidas alcoólicas, enfim, frascos de desodorante, tudo isso que vai, acaba caindo no Guaíba. Esse material, em função do vento, está sendo trazido para esta região de onde nós falamos agora, aqui na área central de Porto Alegre. Como eu disse, o vento norte já vinha trazendo essa sujeira, de certa forma, aqui para a orla, para essa faixa de areia, né, também daqui da região da orla do Guaíba, e esse vento forte agora no momento, cada vez mais vai trazendo mais sujeira. Rapidamente, Stauti, conversei com um catador de lixo que passou há cerca de 15 minutos por aqui. Ele me disse que pela manhã já recolheu bastante coisa, mas que como o vento é muito forte e há muito lixo também, já voltou bastante daquilo que ele recolheu pela manhã. Muita coisa que foi recolhida por ele pela manhã, outros materiais acabaram sendo encontrados aqui na região de onde nós falamos no momento.
Secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Marcos Felipe Garcia. Ali é uma região que tem esse lixo, que pode ser de outras áreas, mas também o lixo que é jogado por quem vai frequentar no final de semana a orla do Guaíba. Como vocês têm trabalhado essa questão da limpeza dessa região, numa área que é vulnerável ao lado do manancial?
Sim, essa turma que está fazendo a limpeza ali, acredito que tenha cerca de 14 homens ali, entre homens e mulheres, é a nossa turma de balneário, é uma turma especializada para fazer esse tipo de recolhimento, né, que o resíduo vem ali molhado, enfim, teve uma quantidade até significativa de chuva, também o vento, então a gente tem uma turma especializada para esse tipo de recolhimento e fruto do descarte irregular, chega até o nosso Guaíba e com esses acontecimentos ele retorna até a beira. E a gente tem trabalhado também na Orla, a Orla 3, por exemplo, ali, agora assumiu uma concessão que fica responsável pela limpeza do local, as nossas equipes fazem o trabalho acima, precisando de algum auxílio, a gente também está à disposição, mas a Orla 3 fica hoje com a empresa responsável da concessão ali, e a gente sabe que o problema tem acontecido mais à noite ali, com o pessoal que chega ali e acaba curtindo sem aquela responsabilidade de colocar o resíduo, o lixo, enfim, dentro da lixeira, porque a gente tem uma quantidade boa de lixeiras ali, também tem latões ali. O problema, no nosso entendimento e nossa constatação, nunca foi de lixeiras disponíveis, mas sim do local adequado que as pessoas colocam. E, de fato, aí quando amanhece o dia, a quantidade é enorme, até que o pessoal faça o recolhimento, ficam aquelas cenas ali lamentáveis que envergonham todos nós.
Secretário, a gente está falando com o Marcos Felipe Garcia, secretário de Serviços Urbanos aqui de Porto Alegre. Em relação aos resíduos, secretários, que não são separados por condomínios, essa é uma pergunta bastante pontual, que é muito comum. Eu conheço muita gente que mora em condomínios, em prédios, fazem a separação de lixo em seus apartamentos, mas depois percebem que o condomínio encaminha tudo para o mesmo lugar. Quer dizer, não adianta nada fazer a separação dentro do apartamento, né? Eu queria saber se existe algum tipo de pena prevista para condomínios que não fazem a coleta, a separação correta de lixo, qual é, e se há como denunciar. Porque isso é uma barbaridade, né? Porto Alegre tem a coleta seletiva em toda a cidade, não é possível que não seja feita, porque alguns condomínios, sabe-se lá por quê, não querem fazer, e o síndico não se empenha para isso.
Sim, a gente sempre tem o intuito de ter um caráter sempre educativo, mostrar alternativas, a gente está à disposição também para fazer um treinamento, para entregar a cartilha para o condomínio, para que se atualize, mas a nossa fiscalização está à disposição e muitas vezes a gente fica responsável pelo resíduo que ele está no público. Então a gente passa recolhendo se ele estiver ali no dia da coleta domiciliar orgânica, infelizmente ele vai acabar sendo levado diretamente para o aterro e não vai ir para uma unidade de triagem. Então, a nossa fiscalização está à disposição, tem os meios que as pessoas podem ligar e fazer o contato, e a gente está cada vez mais aumentando a nossa busca ativa para tentar entender por que este condomínio ou este gerador não está fazendo o descarte de forma irregular e também para que entenda toda a cadeia que envolve, como eu coloquei no início, que não é só o descarte do resíduo, mas também uma questão social que envolve a cidade por completo.
Mas, secretário, desculpa, minha dúvida é, se a fiscalização for avisada que determinado condomínio não está fazendo a separação correta dos resíduos, o DMLU ou algum fiscal da secretaria vai se dirigir a esse condomínio? Eu não estou dizendo que deva multar, não é isso. O senhor disse mesmo que é educativo, mas esse condomínio vai ser contatado, de fato, pela prefeitura para que seja dito, olha aqui, ó, o senhor precisa separar o lixo corretamente.
Exatamente, exatamente. É isso, esse canal que a gente está aumentando, nesta força-tarefa que foi instalada, saiu no Diário Oficial, Secretaria de Serviços, DMLU e o Desenvolvimento Social está movida justamente a isso. É uma busca ativa, é um trabalho, é trabalhoso, mas a gente precisa envolver os condomínios, que é onde sai, isso entra no cadastro para que eles saibam o horário e também no treinamento junto às imobiliárias responsáveis. Então, isso pode ser passado pelo 156, pelo nosso site ali, tem o telefone também de denúncia, e a gente precisa estreitar a relação. É um desgaste que quem perde somos nós, economicamente, ambientalmente, em todos os aspectos. Então, a prefeitura tá encabeçando esse tema e a gente precisa evoluir, de fato, por isso que eu comentei no início que é uma prioridade e que é um tema extremamente relevante, e vocês sempre alertando conseguem distribuir isso da melhor forma aí para a população, para que ela separe o lixo, para que ela tenha consciência de que aquele, muitas vezes, o litro de leite de que está jogando no destino correto do seu filho, vai alimentar o filho da pessoa que trabalha lá na unidade de triagem, porque ele vai vender, sim, esse material e vai ter o seu sustento.
E lembrando que os containers, na minha rua não tem, mas muitas ruas de Porto Alegre tem o container. O container é só o lixo orgânico, ou seja, é o lixo que vai para o aterro sanitário. Então, garrafa, PET, plástico em geral, papel, é tudo material que não deve estar dentro do container.
Não deveria.
Ou não deveria, porque a gente sabe, inclusive, que o pessoal entra ali e revira para pegar e poder vender depois. Daí ainda tem o problema do lixo que fica no entorno do container. Então, tem que reforçar também, não sei se, inclusive, fazer uma campanha, como o PG comentou, da coleta, mas também sobre o uso, né? Não sei se as pessoas não sabem que se eles põem uma garrafa dentro do container, essa garrafa vai lá para o aterro, não vai para a reciclagem.
Sim. Os containers, eles são exclusivamente para resíduos orgânicos. Não são todos os bairros que recebem aterro, são 19 bairros, os bairros mais centrais. E, de fato, ali talvez a gente tenha que melhorar na comunicação, na visualização, mas o cidadão também está ali. Está escrito, inclusive eu passei por alguns aqui no centro agora, está ali lixo orgânico, porque se começam a, sim, colocar resíduo reciclável, como tu comentaste, o pessoal, o catador, enfim, entra muitas vezes ali no container, faz um foco de lixo ao entorno do container, porque ele está atrás do resíduo reciclável, sim, que não deveria estar ali.
Fica só pior na volta, né? Decide, chove, daí vai para a boca de lobo. Secretário, sim, de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Marcos Felipe Garcia, muito obrigado pela atenção, bom trabalho.
Muito obrigado a vocês aí, estamos à disposição. Um grande abraço e boa tarde.